Gustavo, boa tarde. Como é que tá? Tudo preparado?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer falar com vocês. Agradeço a abertura dos microfones para falar um pouquinho da Copa Crente de Futebol, sua nona edição de futebol de campo, primeira divisão. Foi um campeonato muito forte, Bandeirantes, já tradicional. As equipes vêm se preparando há muito tempo. Esperamos acabar a Taça Multidog, que foi um sucesso ali. Quero parabenizar o pessoal, a equipe de organização, na pessoa do Dodi, do Elton. E aí vamos agora partir para a nossa primeira rodada da competição. Infelizmente, algumas equipes no caminho, e eu entendo, né, a Crenha Solidária, desistiram. No caso foi o Ouro Verde e a... Também agora a União Júnior chegou depois um ofício. Depois de tudo pronto, as tabelas divididas, tivemos que refazer, fizemos um congresso novamente. Será com 7 equipes apenas, porém será no sistema de rodízio, onde classificarão as duas melhores equipes e farão a final da Copa Crem.
Bom, e a rodada começa amanhã, vai ser no São Bento mesmo, né?
A princípio, iremos iniciar em São Bento. Infelizmente, o Tozinho, devido também à chuva, falta de chuvas, aliás, essa seca que deu muito forte, não, o gramado não desenvolveu do jeito que gostaríamos. Colocamos algumas placas no gramado ali para melhorar, porém, essa falta de chuva não desenvolveu o gramado, infelizmente. Então, vamos iniciar no São Bento também, que está tendo a minicopa lá sempre. E vamos tentar fazer o melhor possível dentro da possibilidade também.
Time de guerra não se usa mais, não tem condição, né, Gustavo?
É uma exigência dos árbitros que o campo seja fechado. Não correu bem no tiro de guerra, tivemos outras oportunidades. Um campo aberto não condiz com a segurança que é necessária para uma primeira divisão forte, uma cobrança forte. Então, até por questão de segurança, de arbitragem, de atletas, essas coisas, vamos fazer no São Bento, que é um campo fechado.
Né? Que hoje em dia está difícil, né? A rádio, quando promoveu os campeonatos aqui na faculdade, lá no tiro de guerra, nunca teve nenhum problema, né? Mas com o passar dos anos, os erros estão ficando acirrados, as disputas mais acirradas ainda, e infelizmente não tem condição realmente, é difícil, né?
Infelizmente acontece disso e os ânimos ficaram acirrados. Eu acho que cada vez um pouquinho mais a disputa também. A rivalidade cresceu entre algumas equipes.
Ficou um radicalismo, vamos dizer assim.
Isso,
né?
E ficou muito... As rivalidades cresceram. Sim. Os dois times campeões estão alternando entre Piratas da Bola e Vila São Pedro nos últimos anos. E entre outras equipes também, vem buscando também se destacar, reforçar as suas equipes. Então, nada mais justo que o campo seja fechado para até a proteção dos próprios atletas, entre outras coisas ali.
Havia uma tentativa de conversa com o comendador de Meneghel, mas não deu certo também, né?
Isso foi uma tentativa lá atrás, mas infelizmente também não deu certo, né? Eu que trabalhei ali, eu passo, às vezes eu venho aqui na rádio, agora estava olhando ali, e ficamos tristes, mas porém, são coisas que são ajustadas lá em cima e foge um pouco da nossa alçada ali.
Não tem o que fazer, né? Agora, a rodada de amanhã, nós temos aí dois jogos, né?
São sempre dois jogos aos domingos pela manhã. Entre o primeiro jogo, a abertura da competição, será a equipe Piratas da Bola e a Vila Lordani. E depois a Vila Itapeva e lá onde nata a Vila São Pedro.
Porque agora ficaram essas quatro e tem as outras três.
E aí tem a time da VSP também. Deixa eu só achar aqui que a cabeça não está ajudando muito mais, não.
Deixa eu pegar a tabela
aqui,
inteira.
Vamos lá, tem Piratas da Bola, Vila Lordani, União Itapeva, Laudinata, a Nutritop Multidog, a Vila São Pedro e Estil Churumelas. São as 7 equipes que vão participar da competição.
As 7 equipes, né? Então, nós temos essa primeira rodada. Então, ó, Piratas da Bola, Vila Lordani, Vila Itapeva, Laudinata, Multidog, Vila São Pedro e Churumelas.
Isso.
Então, hoje começa, amanhã começa com Piratas da Bola e Vila Lordani. No dia 14 tem esse Multidog aqui. O Multidog Vila Lordani, União Itapeva e Laudinata. Isso no dia 14 tem Multidog Vila São Pedro, Churumelas e Piratas da Bola.
Isso,
não é?
Perfeito, isso mesmo.
Então nós vamos ter aqui uma, duas, três, quatro, cinco, sete rodadas, oito, nove, dez rodadas, não é?
Onze, depois a final, 12, é, a 12, segunda é a final.
É, 11, a 11 e a 12 é a final, né?
A 12 é a final, né? A 11 é a última rodada. Uhum. E como são sete equipes na número ímpar, e foi um desafio montar essa tabela para ser justo, nós tentamos ser justo, cada equipe vai jogar...
Verdade, que é sete equipes, né?
Isso, daí cada equipe vai jogar três vezes o horário das 8h30 e três vezes às 10h30.
E para fechar a Underdog e a Laudinata, teria que ser às 8h30 no domingo, dia 22 de setembro. Isso, fechando, daí, se não tiver uma chuva, aquela coisa
isso,
toda.
Isso, se não tiver nenhuma intercorrência na competição,
né?
Isso.
E aí no dia 29 de setembro, a previsão da
grande final.
Da grande final, né?
Isso.
É, e é lógico, quantos atletas vão estar aí? Vamos colar 25 cada equipe?
25 cada equipe. Eles pediram, foi um pedido das equipes, porque eles estão disputando várias competições, né? Por exemplo, no caso do time da Vila São Pedro, está disputando a Minicopa e a equipe está de parabéns, já está praticamente classificada. Vai jogar amanhã contra o Borussia Nova Fátima para decidir a colocação na competição. Então, são várias competições. Tem o pessoal participando ali da Copa de Futebol Suíço aqui em Santa Mariana, entre outras competições. As equipes de Bandeirantes são muito fortes, né? São convidados a representar um município aí na região. Então, foi o pedido deles que fossem 25 atletas. A CREM tenta trabalhar com uma democracia, não queremos impor, mas queremos conversar. E decidimos acatar a posição deles, escreverem 25 atletas, então.
175 jogadores que estarão aí em campo participando, é lógico, é o time elenco todo, né? Porque vai ter que usar todo mundo, né? Praticamente, né?
E com certeza, fora comissão técnica, equipes, que eles também Sim. gostam. E nós fizemos uma formatação diferente na arbitragem, na licitação de arbitragem, né? Que teremos um massagista para atender as duas equipes. Então estamos tentando dar um suporte, principalmente para os dirigentes, porque não é fácil ser dirigente esportivo das equipes.
Ficou
hoje.
Caro tocar o futebol amador.
Ficou caro e ficou disputado, cada vez mais acirrado. Acho que poucas equipes não investem dinheiro, jogam por
isso. A gente vê na zona rural hoje, dificilmente você tem um time na zona rural. Aí eu lembro aqui, quando a gente tinha aqui o campeonato amador rural, nós tínhamos 126 equipes. Hoje, se tiver 5 ou 6, é muito.
Eu peguei um pouquinho dessa fase final daí, tinha o Cebeiro, o aspirante e o titular... Eu não, peguei o final já do Cebeiro, peguei
mais
o aspirante.
800, né? Só que, infelizmente, aí começou-se, vamos dizer assim, o futebol começou a ficar muito caro. O jogador querendo chuteira, querendo ganhar R$100 por jogo, R$50 por jogo, aí fica difícil, não tinha como, né? E aí no final ainda você tem que bancar aquela cerveja, aquele churrasco, cara, aí não aguenta, né?
É que eu falo muito pessoal, às vezes a premiação de 5 mil numa competição vai praticamente tudo em festa no final, né? Não paga a conta do investimento dos dirigentes, então eles contam com muitos patrocínios. As equipes têm muitos patrocinadores, eles correm atrás, isso é legal. Isso gira um pouquinho também a propaganda dos comércios. Porém, igual que a gente fala, cada vez está ficando um pouco mais difícil para os dirigentes esportivos tocarem os times, né?
E os próprios jogadores também, né? Hoje ninguém praticamente joga mais pro gosto, né? Vamos falar bem a verdade. Aqueles que já são mais bons. O bom jogador, né? Porque ruim que ninguém, quem a gente que era ruim assim, a gente ficava lá sentado esperando, né? Oh, agora eu vou. Mas nunca entrava, era duro, hein?
Isso que a gente prega muito é a segunda divisão, né? Uhum. A segunda divisão, teoricamente, esse ano mudamos também e os dirigentes concordaram que os jogadores que jogassem a primeira não poderiam jogar a segunda divisão. Então, pra quê? Pra aquele amante do esporte que não tem condição de disputar a primeira, possa disputar a segunda. Igual que eu falo, eu na primeira divisão jamais eu conseguiria jogar. Por, né, o nível dos goleiros ali, o nível dos atletas, o nível de todos... jogadores, mas na segunda divisão a gente acompanha, às vezes dá pra brincar, dá pra jogar um pouquinho.
Eu vou falar bem a verdade que eu acho que nem, né, eu vou falar bem a verdade pra você, eu acho que nem na segundona os caras colocaram.
Que depois de um tempo a gente não resolve parar de vez e não jogar mais. Eu tô esperando chegar no 50 pra jogar um cinquentinho e depois fica mais fácil um pouquinho.
Tá certo, não, mas é assim, eu cheguei aos 50, quando eu cheguei aos 50 eu parei. Parei, porque não. Mas tá bom, vamos torcer amanhã então, a partir das 8h30, Campo de São Bento.
Campo de São Bento, convidamos a comunidade, o pessoal que gosta do esporte Bandeirantes, a prestigiar a primeira divisão, será no São Bento, então a partir das 8h30, está tudo preparado lá, tentamos deixar o melhor possível, algumas intercorrências aconteceram, né, infelizmente essa seca veio prejudicar não somente nós, mas principalmente os agricultores também, né, com certeza, então vamos lá tentar fazer o melhor possível e depois melhorando, e vamos fazer essa primeira divisão ser um sucesso. E torço também que a CREM preparou tudo. É, falamos com os dirigentes, contamos com os apoios de dirigentes, porque quem faz a competição, a CREM só organiza. Quem faz a competição são as equipes. É, que seja pregado a paz nos campos, não haja outras intercorrências aí, ou agressões, violência por parte de torcida ou equipes, e que seja tudo dando certo e que fortaleça nosso, ainda mais nosso campeonato amador.